بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta é mais uma explicação do livro Lumat al-Itiqad, Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi wa rahimahullah, com base na explicação do nosso Sheikh Al-Lama Salih bin Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Na aula passada falávamos sobre um dos princípios do Ahl Sunnah, que é não considerar os muçulmanos que cometem pecados maiores, que não chegam a ser shirk, não considerar eles como descrentes, como é o manhaj ou a metodologia dos khawarij, e aqueles que se assemelham aos khawarij. Vimos alguns pontos relacionados a esse tema. Em seguida, Imam Ibn Qudama rahimahullah entra num outro princípio de crença dos Ahl Sunnah. Disse rahimahullah: "Wa wujub al-hajj wal-jihad ma'a kulli imamin barran kana aw fajira, wa nara al-hajj wal-jihad madina ma'a kulli imam." Ele rahimahullah entra, como disse, num dos princípios da crença dos Ahl Sunnah, que é primeiro a obrigação de ouvir e obedecer às autoridades muçulmanas. E a não permissão da revolta contra eles. Quer dizer que, dentre os princípios da Ahl Sunnah wal Jamaah, é que devemos ouvir e obedecer os líderes muçulmanos, e somos proibidos de nos rebelar contra eles, seja por qual for o motivo, se eles cometerem pecados ou fazerem algo contrário à religião. Enquanto eles não atingirem a descrença, somos obrigados de obedecer a eles e somos proibidos de nos revoltarmos ou fazermos algo que coloca a liderança deles em causa, sejam eles pecadores ou não. E qual é o objetivo desse princípio? O objetivo desse princípio é de preservar a harmonia entre os muçulmanos. Portanto, esta crença de que devemos ouvir e obedecer às autoridades não quer dizer que a gente consente aquilo que é a situação desses que estão sobre as autoridades, aqueles que são autoridades, ou seja, presidentes, ou seja, qual for o nome que for dado aos líderes. Se eles cometerem pecados ou foram conhecidos por praticar algo que a religião não permite, não quer dizer que isso é motivo da gente não obedecer a eles naquilo que constitui parte da religião ou tem benefício comum para todos os muçulmanos. Portanto, devemos saber diferenciar esses dois aspectos, pois é motivo da perdição de muitos muçulmanos devido à ignorância. Alguns muçulmanos, quando ouvem este princípio de que devemos ouvir e obedecer às autoridades, por mais que eles sejam pecadoras ou tenham cometido coisas que a religião proíbe. Então, aí, alguns muçulmanos pensam de que, se você dizer essas palavras, você está consentir aquilo que eles fazem, aquilo que essas autoridades muçulmanas, que sejam pecadoras, fazem. E isso é contrário àquilo que é a realidade ou o objetivo desse princípio. Esse princípio tem como objetivo de preservar a harmonia e a paz entre os muçulmanos. Não é consentir aquilo que os governantes fazem de erro ou pecado. Nós de forma alguma consentimos estes pecados ou aquilo que eles fazem que é contrário ao Islã. Mas sabemos que se a gente colocar em causa a autoridade desses líderes, fazendo manifestações ou fazendo coisas semelhantes, revoluções, como dizem, isso traz em causa a harmonia dos muçulmanos, o sossego dos muçulmanos. Num país, não é possível haver sossego enquanto as pessoas colocarem em causa a legitimidade dos seus governantes, saindo às ruas, manifestações, greves, inviabilizando o dia a dia das pessoas nesse lugar. Tudo isso a gente sabe que não é possível haver paz nesse sítio, não é possível haver sossego nesse sítio, porque as pessoas colocam em causa a legitimidade dos seus governantes. Sendo assim, não há paz, sossego. Cada um pode fazer o que quiser. Isso é algo bem conhecido. É algo bem conhecido nos países onde há esse tipo de atos. E não só. A gente toma como exemplo aquilo que chamavam de Primavera Árabe. Esses movimentos que andavam a chamar para revolução contra os contra os governantes nos países muçulmanos nos anos 2014, 2015, 2016, muitos países, ou todos os países onde houve isso que chamavam de Primavera Árabe, até hoje, recente, os prejuízos disso que chamavam de Primavera Árabe, pessoas foram mortas. E vai chegar algum dentre já, a Libida vai dizer que não tem problema alguém morrer nesse fim, que é remover os governantes. Quem disse que a alma do muçulmano deve ser o valor a ser pago para remover um governante opressor? Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala no hadith diz que o desaparecimento de uma alma de um crente é mais pesado do que tudo quanto existe neste mundo. Tanto a alma do muçulmano tem valor. Esses que chamam para esse tipo de atos não dão nenhum valor à vida. E não só, eles próprios nunca participam, nunca estão à frente. Eles só estão sentados nos microfones e a mandar as pessoas para ir para frente enquanto eles estão atrás, para ver a covardia deles. Se a gente for a ver, nesses países, vamos ver que não trouxe nenhum bem essa Primavera Árabe. Pelo contrário, trouxe bastante mal. E se você vai perguntar, esses que participavam nessas primaveras ou coisas dessa natureza, o que vocês alcançaram? Todos eles vão dizer que não alcançaram nada. Pelo contrário, a situação deles ficou pior. Pessoas perderam suas propriedades, suas lojas foram vandalizadas, perderam sustento, a vida ficou cara porque a escassez de bens, e vão mudar o governante, vem um outro pior do que o outro que saiu. Eles queriam tirar o governante anterior porque para eles era péssimo, era isto, era aquilo. Tá aí, tiram, vão trazer um governante nem é diferente em nada daquilo que saiu. Pelo contrário, pode ser pior até. Portanto, tudo isso indica aquilo que é a crença de Ahle Sunnah wal Jamaa, seguidores de Manhaj Salaf Salih, de que esses atos não são legislados no Islã, pois trazem malefícios aos próprios muçulmanos. Como é possível você querer alcançar algo bom em troca da sua vida, em troca da perca de bens? Tudo isso é contrário àquilo que é os princípios do Islã. وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ إِلَى تَهْلُكَ. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a pessoa lançar a si próprio na destruição. Portanto, esse é um dos princípios dos Ahl Sunnah wal Jamaah, que é preservar a harmonia entre os muçulmanos, ouvindo e obedecendo às autoridades. Não quer dizer que também que devemos obedecer tudo que as autoridades nos ordenam. A gente obedece aquilo que não constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse por um lado. Por outro lado, o fato dos governantes, por exemplo, obrigarem as pessoas a fazer algo, se isso não for algo estabelecido no Islam, mas for algo que o Islam também não proibiu e o governante acha que tem benefício à sua existência, então é obrigatório obedecer aos governantes nisso. Por exemplo, as regras de trânsito é algo que foi colocado pelos seres humanos e os governantes fazem de tudo para fortificar essa parte para que não haja acidentes. Daí que colocam, por exemplo, penas para aquele que comete infrações. É obrigatório ao muçulmano obedecer isso tudo, porque existe benefício comum. Existe benefício comum. E várias outras coisas que existem nos países. Mas se o governante, por exemplo, dizer obrigar as pessoas a consumir algo que, por exemplo, é haram, você não obedece a ele nisso, mas você não vai se rebelar contra ele ou não vai mostrar a sua indignidade, yani, não vai repudiar a ele publicamente. Você simplesmente não obedece porque constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, mas você não mostra publicamente o seu repúdio. Não mostra publicamente o seu repúdio para evitar causar fitna, para evitar causar fitna. Portanto, essa deve ser a postura do seguidor da sunna, que é obedecer aos governantes naquilo que eles nos ordenam, que faz parte da religião. Por exemplo, nos obrigam a fazer salah, nos obrigam a fazer a dar zakah. Se eles nos obrigarem a fazer algo que o Islam não permite e nem proíbe, mas se formos a ver, tem benefício geral, então é obrigatório de obedecer a eles nisso também. Mas se eles nos obrigarem a fazer algo que é ilícito, algo que é detestável no Islam, então a gente não obedece a eles nisso, mas ao mesmo tempo a gente não mostra o nosso repúdio publicamente. Começar a dizer, tá a ver, fulano, o governante estava nos a dizer para fazer isto. Não é essa postura que você deve ter. Simplesmente você não faz e mantém consigo próprio essa escolha, que é não fazer. Não é para começar a chamar as pessoas publicamente a dizer que vamos fazer algo contra o governante porque ele nos obrigou a fazer isso. Essa não é a postura dos Ahl Sunnah. E ouvir e obedecer aos governantes é um direito que eles têm sobre nós. Ouvir e obedecer aos governantes é um direito que eles têm sobre nós. Não vimos anteriormente direito do profeta sallallahu alaihi wasallam, das suas esposas, dos sahabas, é no direito dos muçulmanos uns com os outros. Esse é um direito também entre os muçulmanos e, nesse caso, entre o governante com aqueles que estão sobre o seu wilaya, o seu governo. Portanto, eles têm esse direito de serem obedecidos. E também faz parte do princípio de Ahl Sunnah de que, se esses governantes dirigirem a oração, a gente sabe que, por exemplo, o governante Xixi bebe bebidas alcoólicas ou yani faz coisas que têm juros. Se ele for a dirigir a oração, é obrigatório nós rezarmos atrás dele. Por mais que seja pecador, por mais que faça esses pecados abertamente, seja esses pecados menores ou maiores, enquanto não chegarem ao shirk, somos obrigados a rezar atrás deles. Somos obrigados a rezar atrás. Se eles dirigirem a oração, nós devemos dirigir a oração, nós devemos rezar atrás deles. Seja a oração de Juma, seja a oração de Eid, seja a oração normal. Porque o direito de obediência permanece neles, mesmo sendo eles pecadores, seja pecados que eles fazem, sejam inferiores ou sejam maiores, que não atingem a categoria do kufr, da descrença. Isso tudo, como disse, é para preservar a harmonia entre os muçulmanos, preservar a unidade dos muçulmanos. E os sábios mencionaram de que aquele que recusa fazer a oração, aquele que recusa de fazer a oração por detrás de um imã, que é um líder, seja opressor ou pecador, essa pessoa é um mubtadi', é um inovador na religião. Essa pessoa é um inovador na religião, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou a nos mantermos unidos. E uma das formas que preserva essa unidade é estabelecer a oração. Os muçulmanos estabeleceram a oração, todos eles juntos. Todos eles juntos. Isso também aplica-se para o imã normal. Se a pessoa entra no masjid, sabe que este imã, por exemplo, é alguém que fuma, é alguém que... Enquanto ele for o imã dessa mesquita, é obrigatório você fazer a oração atrás dele. E não é permitido a pessoa vir fazer a sua oração pessoalmente e ir embora. Por quê? Porque isso vai causar... vai causar discórdia entre os muçulmanos. Portanto, se o imã for, por exemplo, a pessoa que dirige a oração, for um líder pecador ou opressor, é obrigatório rezar atrás dele. Se a pessoa recusar rezar atrás dele, então ele é um mubtadi', é um inovador na religião. E a evidência disso é algo que podemos tirar na biografia dos sahabas ridwanullah alayhim. Alguns sahabas ridwanullah alayhim viveram muito tempo, encontraram o khilafa daqueles que vieram depois de Muawiyah radiallahu anhu. Depois de Muawiyah radiallahu anhu, vieram califas. Dentre eles, alguns eram bons, outros não prestavam, outros eram pecadores, outros eram piedosos. Os sahabas que estavam presentes naquela época, como Abdullah ibn Umar, entre outros, fizeram salat atrás dos governantes que eram conhecidos por serem pecadores, por serem opressores. Os sahabas ridwanullah alayhim faziam a oração por trás dele. Os sahabas fizeram a oração atrás de Walid ibn Uqba, que era conhecido yani, pelos seus pecados. O Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, que era yani, como era chamado, Safak, matava muito os muçulmanos, era grande injusto. Mas os sahabas fizeram a oração atrás dele. Os sahabas fizeram a oração atrás de Al-Mukhtar ibn Ubaid, entre outros, como Ibn Ziyad. Os sahabas fizeram a oração atrás desses indivíduos que eram conhecidos por seus pecados e pelas suas injustiças. O Hajjaj, que era o governante, um dos governantes do Banu Umayyah, era um governador dentro de Banu Umayya. Certa vez fez a oração até bêbado. Fez a oração bêbado. A oração de Fajr fez 4 rakah. Quando acabou, ainda queria acrescentar mais. Mas os tabi'in e aqueles dentre os sahabas que fizeram a oração por trás dele, ninguém recusou-se em fazer a oração. Veja só, é um indivíduo bêbado. Portanto, essa foi a metodologia dos sahabas radhiyallahu alaihim, bem como dos tabi'in e atba'i tabi'in. Eles sempre fizeram a oração por trás dos governantes, sejam eles piedosos ou não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, a existência de governantes pecadores é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou há muito tempo sobre a sua existência neste umma. Se os sahabas ridwanullahi alaihim, alguns deles encontraram esses governantes, yani, pecadores e opressores, então o que fará nós que vemos depois de 1300 anos ou algo semelhante? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bis-sam' wa ta'a." Ele disse sallallahu alaihi wasallam: "Eu vos aconselho a ouvirem e a obedecerem." Ouvir e obedecer quem? Os governantes. "Wa in ta'ammara alaykum 'abdun." Ele sallallahu alaihi wasallam mais à frente disse: "Por mais que seja colocado sobre vós um dirigente e um escravo." Quer dizer que um dirigente cuja a sua origem é escravidão. Alguém que, por exemplo, os seus pais eram escravos, ou ele próprio era escravo, depois foi liberto. Isso tudo é para mostrar de que, por mais que o governante seja inferior a vós, em termos de estatuto social, em termos de nobreza, devem ouvir e obedecer. Por isso, num outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي." Por mais que um escravo da Abissínia vos seja colocado como governante, vocês devem ouvir e obedecer a ele. Devem ouvir e obedecer a ele. Portanto, independentemente do governante vir de uma família nobre ou não, deve ser obedecido de acordo com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu, yani, veja aqui, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos obrigou ou nos aconselhou a ouvirmos e obedecer aos governantes, sejam eles inferiores em graus sociais ou não? Por que ele nos deu esse conselho? Veja as palavras que vêm a seguir. Disse sallallahu alaihi wasallam: "Fa'innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Pois aquele que dentre vós..." Ele estava a falar isso aos sahabas, estava a aconselhar aos sahabas, mas eu conselho para todo umma. O conselho para os sahabas, eu conselho para todo umma. Ele disse: "Fa'innahu man ya'ishu minkum", disse para os sahabas, aquele que de vós viver mais tempo, com certeza irá de encontrar um tempo onde os muçulmanos terão, yani, divididos, estarão na discórdia. E não só, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ikhtilafan kathira, yani, ele disse muita discórdia, muito desentendimento. Quer dizer que é algo que será comum, as pessoas irão se desentender bastante, os muçulmanos irão se divergir bastante. Veja só que isso o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a falar para os sahabas. O que fará no nosso tempo a discórdia, yani, a inimizade, a desunião que existe entre os muçulmanos, não, sallallahu alaihi wasallam. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhava os sahabas para ouvirem e obedecerem aos governantes que viriam depois, porque o que é que ele disse? Disse porque haverá muita discórdia entre os muçulmanos. Quer dizer que ouvir e obedecer ao governante vai diminuir essa desavença que irá desistir entre os muçulmanos. Seja quem for o governante, enquanto os muçulmanos estiverem sobre uma liderança, então isso vai diminuir a desavença entre eles. E se a gente for a ver, muitas das divergências que há entre os muçulmanos é por causa da própria liderança. Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer estar à frente, todo mundo quer estar à frente, ninguém aceita a liderança do outro. Outro vai dizer, eu não vou ser, até entre os muçulmanos, nas comunidades muçulmanas, eu, fulano, como é que vai ser o líder da comunidade, enquanto não veio da Índia, não veio de Paquistão, não veio da Ásia, não veio de onde? Tribalismo. Vai encontrar numa sociedade ou numa comunidade onde o líder muçulmano só deve vir de uma determinada ala, uma determinada família. Enquanto neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que que falava? Até se o líder vier do grau mais inferior, que é a escravatura, então ele deve ser ouvido e obedecido. Por quê? Porque isso irá de preservar a unidade e a paz entre os muçulmanos. E mais à frente, o que é que disse o profeta sallallahu alaihi wasallam? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ. O que irá de salvar os muçulmanos nesse tempo de turbulência, de desavença, é se apegarem à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como a sunna dos khulafa rashidun, como vimos anteriormente, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, se apegar à sunna dos sahabas. تمسكوا بها, apegai-vos firmemente a ela. وعضوا عليها بالنواجذ. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu aqui uma metáfora de como se apegar à sunna, disse, morder a ela com os dentes molares. وإياكم ومحدثات الأمور. E cuidado com as coisas inovadas, as coisas novas na religião. Dentre essas coisas novas e inovações na religião é a revolta contra o governante. Isso não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então é algo que veio depois, então é algo novo na religião. As metodologias que vieram depois de falar mal dos governantes, rebelar-se contra os governantes, tudo isso é algo que veio depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim, é bid'ah, inovação na religião. É inovação na religião. E a sunna é ouvir e obedecer aos governantes, fazer a oração atrás deles e combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala com os governantes. Combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a bandeira dos governantes muçulmanos. E dessa forma entramos num outro ponto, que é o que ele disse, rahimahullah, wal jihad ma'a kulli imam. Somos obrigados a ouvir e obedecer aos governantes muçulmanos, a fazer a oração por trás deles, se eles estabelecerem irem para o Hajj, vamos com eles fazer o Hajj. Não nos interessa se eles promovem música ou não, enquanto eles estabelecerem o Hajj, vamos fazer o Hajj com eles. Enquanto eles estabelecerem a oração, vamos fazer a oração com eles. Não importa se ele bebe ou fuma, ou seja lá o que for. Esses são pecados que ele irá arcar com as suas consequências diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto a nós, o que nos importa é estabelecer a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente do líder, for alguém que peca uma e outra vez. Taib. O outro ponto também que ele mencionou, rahimahullah, é que somos obrigados a combater, fazer jihad com os imam, com os líderes muçulmanos, sejam eles pecadores ou não. Taib. Esse é um ponto que muitos também têm mau entendimento, que é o jihad. O que é jihad? E essa palavra, de tanto ser deturpada nas mídias, alguns muçulmanos até sentem arrepio quando ouvem essa palavra. Não querem que essa palavra saia da boca deles, porque têm medo de serem conotados como extremistas ou terroristas. Os muçulmanos chegaram a esse ponto de sentir arrepio. Você, quando menciona esse termo jihad, por quê? Porque tem medo. Se o não muçulmano ouvir, vai dizer que eu sou terrorista, eu sou extremista. Como se esse termo fosse sinônimo de extremismo. Mas é isso que os inimigos do Islã fizeram. Por que eles mancharam a imagem desse termo, jihad? Para quê? Para os muçulmanos se submeterem a todas as agendas que eles quiserem estabelecer nos países muçulmanos. Como se diz, achei o bicheiro yudkar. Aqui é uma passagem que é benéfica saber, é que quando os europeus tentavam colonizar, seja na África, na Ásia, principalmente nos países onde havia muçulmanos, como na Argélia, na Tunísia, Marrocos. Eles, quando chegaram a esses sítios, encontraram muita resistência dos muçulmanos e as pessoas combatiam. Dizia: vamos fazer jihad para preservar a nossa terra, a terra dos muçulmanos. E os europeus viram que essa palavra jihad é um grande problema. É um grande problema para eles, no sentido de que eles não querem encontrar nenhuma resistência quando eles vão fazer as suas ocupações nos países muçulmanos. E desde esse tempo, no tempo do colonialismo, eles traçaram um plano para desfigurar esse termo jihad, de modo que você basta mencionar esse nome, você é conotado como criminoso, extremista. E eles fizeram uma grande campanha para juntar. Primeiro é que eles criaram esses grupos extremistas que existem nos dias de hoje, ou até que Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, o Estado Islâmico. Muitos desses grupos foram criados com a mão dos próprios europeus, dos próprios ocidentais. Para quê? Para atingirem vários objetivos. Dentre eles é manchar a imagem do Islã. Mostram dados que, antes daquilo que chamam de ataque de 11 de setembro, a Europa estava num nível bem acelerado de islamização. Muitos europeus estavam entrando no Islã. Então, depois desse evento, que chamam de 11 de setembro, encontraram um meio para combater o Islã, porque era só ligar: oh, aquelas torres que foram demolidas são esses muçulmanos. Então, vamos fazer tudo, combater. Não queremos isso acontecer nos nossos países. Foi o motivo de criarem várias políticas para combater o Islã e os muçulmanos. Portanto, essa campanha contra essa palavra do jihad não parou até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Ao ponto de aqueles muçulmanos que nasceram depois, principalmente no, nos anos 2000 para cá, nem sabe se defender quando alguém vê à frente dele e fala de jihad e terrorismo. Nem sabe, porque tudo o que ele viu na propaganda dos não muçulmanos, e os muçulmanos próprios também não respondem, chegou ao ponto dele ter medo da própria palavra jihad. Ter medo da própria palavra jihad. Você vai lá, qualquer comunidade ou na Europa, só diz o nome Jihad. É normal, você só basta dizer o nome Jihad e no dia seguinte, ou em 5 minutos, estar cercado de polícia. Porque vão dizer que, terrorista. Nasallahu alaihi wa sallam. Portanto, o que é o termo Jihad no Islã? O Jihad não é algo difícil de explicar ou de perceber. O jihad é combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala com o objetivo de manter a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala superior. E o jihad pode ser defensivo ou ofensivo. Yani defensivo, yani contra os inimigos do Islam que, por exemplo, atacam yani países muçulmanos. Ou ofensivo para remover aqueles que impedem a propagação do Islã. E o jihad tem condições. Não é feito por cada um. O jihad tem condições. Não é feito por cada um. Não é alguém acordou, ele e os seus amigos decidem, vamos fazer jihad. Jihad é algo que é estruturado, institucionalizado, e só acontece quando existe um líder muçulmano que chama, yani um líder muçulmano legítimo, que chama para esse fim. Portanto, não é aparecer qualquer grupo, milícias, dizer vamos fazer jihad. Você pergunta onde é que está o líder, diz está aqui nosso líder, Abu Bakr Baghdadi ou Osama Bin Laden, é nosso líder. Esse é o jihad dos Khawarij. E os Khawarij ajudaram bastante os ocidentais a combater essa palavra, jihad. Os Khawarij ajudaram bastante. E muitos Khawarij também têm, como se diz, por baixo da mesa, têm ligações até com os não-muçulmanos. Portanto, de uma forma geral e resumida, o jihad existe no Islam e permanecerá até no dia de Qiyamah. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não deixará de existir o jihad, mas pode ser que em determinados tempos não existe condições para a sua realização. Como é o tempo que a gente vive? Os muçulmanos são tão fracos, não são capazes de produzir os seus próprios equipamentos de guerra, dependem dos próprios inimigos do Islã. Como é que é possível existir jihad? Os muçulmanos estão todos apegados ao dunya, a maior parte deles está apegada ao dunya, os muçulmanos estão divididos. Portanto, não existem condições para a realização dessa obrigação, que é o jihad. Os muçulmanos estão divididos em países. Então, quem é que vai liderar os muçulmanos, se cada país tem um líder? Os muçulmanos não são produtores de equipamentos militares. Portanto, como é que vão fazer o jihad? Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão disse para os muçulmanos se prepararem. E a preparação, como mencionaram os ulamas, preparação física, preparação material. Portanto, não é qualquer um que aparece com seu grupinho e diz vamos fazer jihad, está a fazer jihad. Está a fazer insurgência. Chama ele jihad ou não, mas o jihad é legislado no Islam. Não se faz dessa forma. Cada um acordar de manhã, pegar a arma, matar pessoas ou matar pessoas com faca na televisão. Tudo isso não é jihad. Nem tem o objetivo de jihad e nem a forma como o jihad é feito. Para esses que falam de que o jihad é algo destruído, que vem para destruir, veja o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros fizeram jihad. E qual foi o resultado disso? Desse jihad. Foi esse bem que chegou até a nós, que é o Islã. Portanto, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, fala aqui nesse ponto de que é obrigatório de os muçulmanos fazerem jihad por detrás do líder muçulmano, seja ele pecador ou não. Ele quer dizer que até o líder pecador, se ele levantar a bandeira e dizer vamos fazer jihad, os muçulmanos devem lhe obedecer. Não é para dizer que Ah, não vou te obedecer. Você é um que bebe bebida alcoólica. Você é um que escuta música. Você é um que propaga música. Você é um que propaga isso e aquilo. O fato dele levantar a bandeira, dizer que vamos fazer jihad, as pessoas que estão sobre o seu controle devem obedecer. Devem obedecer a ele. Portanto, essa é de uma forma geral o significado das palavras de Imam Ibn Qudamah, rahimahullah, e ainda continuaremos nesse ponto na próxima aula, inshallah ta'ala. Vamos parar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça viver e morrer sobre o imã. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira.